Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro faltou ao evento do Congresso Nacional para prestigiar a celebração do Bicentenário da Independência, comemorado ontem, 7 de setembro. A sessão solene contou com presenças de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Durante sabatina do Correio Brasiliense, como justificativa, Bolsonaro afirmou que a data comemorativa foi ontem e não hoje. E por conta desse motivo, optou por deixar a agenda política de lado e atender as crianças presentes no cercadinho do Palácio do Planalto. O colunista Kennedy Alencar comenta o tema.
Bem, a ausência do presidente nesse evento é daquele tipo de ausência que preenche uma lacuna, né? Melhorou a cerimônia, porque o que o Bolsonaro fez ontem foi aviltar a presidência da República com esse discurso machista, esse discurso de homem sem energia dele, ameaça de golpe. E a presença dele hoje no ato, ele teria que ouvir discursos sérios sobre o Bicentenário da Independência, que foram feitos lá por todas as autoridades presentes. O Fux, presidente do STF, o Lira, presidente da Câmara, o Pacheco, presidente do Senado, o Randolfo Rodrigues, que está na comissão do Bicentenário, fizeram um discurso falando da importância do Brasil refletir sobre os 200 anos de nação livre, independente, o que esperar nos próximos 200 anos. Mostra o isolamento político do presidente. No palanque de ontem havia o retrato do isolamento do Bolsonaro. O presidente do Supremo, Fux, não foi. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se ausentou. O presidente da Câmara, Arthur Lira, inventou uma desculpa e não foi a cerimônia do 7 de setembro, e o Bolsonaro ficou isolado ali.
Para falar sobre as repercussões dos atos de 7 de setembro e também sobre os partidos de oposição que se mobilizam para que haja uma punição ao presidente Jair Bolsonaro, eu converso aqui com a deputada federal Carla Zambelli.
Eu não acredito que havia um objetivo em relação ao dia de ontem, né? A gente estava simplesmente querendo comemorar o dia 7 de setembro. No meu caso, por exemplo, eu passo essa manifestação do dia 7 de setembro já há 11 anos, né? A gente tem esse costume de sair às ruas todo 7 de setembro. Então, foi mais um dia que a gente comemorou e ontem, principalmente, por ter sido 200 anos de independência. Mas não havia um objetivo claro, né? Claro que a gente está em campanha, a gente está no meio de uma campanha, então é natural que quanto mais gente estivesse na rua, mais sucesso a gente alcançasse de uma maneira ou de outra. Mas não acredito em objetivo alcançado, acredito sim em sucesso. Isso a gente pode falar, foi um grande sucesso. A participação não só em Brasília e Rio de Janeiro ou São Paulo, mas em outras cidades também.
Morreu hoje, aos 96 anos, a Rainha Elizabeth II, encerrando assim um reinado de 70 anos da monarca. Enquanto a coroa esteve sobre sua cabeça, a monarquia inglesa passou por divórcios, escândalos de abuso sexual e tráfico de pessoas, acusações de racismo, envolvimento com o nazismo e de abandono de membros com deficiência, além de críticas de republicanos e mortes. O grande triunfo da rainha foi navegar os acontecimentos mais atrozes com a constância e a gravidade que por vezes pareciam faltar à instituição que representa. Os filhos do ex-presidente Lula acionaram a justiça para que o candidato do PDT, Ciro Gomes, explique o ataque que fez à família do petista ao afirmar em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan que Lula tinha filho ladrão. O advogado de Lula pede que Ciro esclareça a qual filho de Lula o pedetista está se referindo e a qual fato especificamente se refere. No programa, Ciro Gomes não apresentou provas que embasassem sua afirmação. A defesa planeja que caso Ciro Gomes não se desculpe pela declaração e avance com os ataques, Ciro poderá responder a uma ação penal por crime contra a honra, de injúria ou de calúnia. O governo paulista e a Prefeitura de São Paulo anunciaram o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ônibus, metrôs e trens. A nova regra passa a valer a partir desta sexta-feira. Apesar da liberação no transporte público, a gestão afirma que o uso ainda é recomendado, principalmente para os grupos vulneráveis, como pessoas acima de 60 anos e imunossuprimidas. A flexibilização ocorre depois do Conselho em São Paulo apontar altas taxas de cobertura vacinal, expressivas quedas nas internações por Covid-19 e uma taxa de mortes por milhão de habitantes menor que em países em desenvolvimento. Este é o resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.